Senhoras vereadoras, senhores vereadores, muito boa noite assessoria, boa noite ao público que nos honra com a presença, aos alunos do CRAS, né, do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, sejam bem-vindos, obrigado pela presença, pastor que acabou de chegar, muito boa noite, seja bem-vindo a todos que nos prestigiam. Nós agora pedimos para que a segunda secretária faça a verificação de quórum para esta sessão.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras, servidores dessa casa. Cumprimentar de uma maneira especial os servidores do CRAS e seus alunos, também as pessoas que nos honram com a presença, o pastor João Camargo. Senhora presidente, hoje nós estamos em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores nesta casa, eu declaro aberta a sessão. Em sentimento, manifestando respeito ao nosso colega vereador Sandro Cândido da Silva, que perdeu seu pai dia de hoje, nós queremos pedir a todos que se levante e façamos um minuto de silêncio. Pedindo a Deus que derrame as bênçãos sobre ele e sua família e que conduza seu Vicente, seu pai, a um bom lugar. Pedimos agora para que as crianças e adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos possam ser encaminhados para participar da sessão, nossa mesa, compondo a mesa conosco. Vereadora Salete, vereador Wilson, cada um vai receber o seu, colocar o seu lado. Vereador Wilson, vereador Tuna, vereadora Irene, pode ir indo lá para receber eles e aí cada um acompanha o seu. Vereador Robson.
Crianças e adultos. Fortalecimento de vínculos é criança, adolescente e idoso. Não tem, para frente vai perigoso cair lá naquela beirada lá. É melhor tropeçar aqui do que fazer.
Vereador Geraldinho. Vereador Ailton. Sandro e Paulão.
Tá nessa cabeça, vai? Será que vai ser essa?
Não, a sua.
Então aqui, ó, essa aqui. Tá.
Hoje a nossa mesa vai ser composta com essas pessoas que são nossos cidadãos que vieram prestigiar e acompanhar a sessão, para conhecer o funcionamento do Legislativo, de como funciona, de como é uma sessão. Então, sejam bem-vindos, é um prazer tê-los aqui conosco. Todo mundo acomodado? Muito bem. Que bom, hoje nossa mesa ficou ainda mais bonita com a presença de vocês. Muito obrigado. Parabéns aí pela iniciativa dos coordenadores do CRAS. Nós pedimos agora, senhores, para que o primeiro secretário, vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da convocação e do expediente. Antes da leitura da convocação e expediente, nós pedimos para que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. O vereador Geraldinho pediu dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco para que os vereadores decidam se façamos a dispensa da leitura da ata. Vereadores que concordam com a dispensa, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Agora, então, eu solicito ao primeiro secretário, vereador Daniel Honorato da Rosa, que faça a leitura da convocação e do expediente.
Boa noite, senhora presidente, e aos demais colegas parlamentares e aos novos parlamentares aí também, representando a futura geração de população de Juína, e também representando aí, quem sabe, os futuros vereadores, né, futuras autoridades do município. Convocação. 33ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais dessa presidência, convoco os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 28 de setembro de 2015, às 20 horas, a dependência do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueira de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Saúdo também a todos os munícipes que estão nos prestigiando hoje aqui, ao pastor João Camargo, né, presidente da Assembleia de Deus de Juína e região. Leitura das correspondências, expediente. Leitura das correspondências recebidas. Convite. O Clube dos Desbravadores Guardiães de Orion tem a honra e o privilégio de convidar a Câmara de Vereadores de Juína para participar da comemoração do Dia da Polícia Militar, que se realizará no dia 29 de setembro de 2015, a partir das 7h30 horas da manhã, no Comando Regional 8.
É, questão de ordem, é só para uma correção. As pessoas, os vereadores que forem participar, houve uma mudança de endereço. Vai ser na quadra de esporte ao lado do ginásio, tá? Amanhã às 7h30. Então, estão todos convidados para essa solenidade.
Leitura das proposições. Projeto de Lei número 59/2015, autor Hermes Lourenço Bergamin, dispõe sobre a criação do programa Família Acolhedora e da outras providências. Projeto de Lei número 69/60/2015, emenda, autor Hermes Lourenço Bergamin, emenda, autoriza o Poder Executivo Municipal a alienar bens patrimoniais através de doações de áreas públicas com o objetivo de desenvolver ações exclusivamente sociais e de interesse público, desenvolvendo ações de aporte de contrapartida municipal para implementar o programa de carta de crédito recurso do FGTS na modalidade de produção de unidades habitacionais, operação coletiva, garantindo por caução financeira que entre si celebram o Estado de Mato Grosso através da Secretaria de Estado de Cidades, CECID, município de Juína, Mato Grosso, regulamentado pela resolução do Conselho Curador do FGTS com as instruções normativas no Ministério das Cidades e das outras providências. Projeto de Lei número 61/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Emenda, dispõe sobre autorização para assinar termo de convênio com a AMF, Associação dos Moradores de Fontanilha, escrita no CNPJ sob o número 14.607.702/2000, ao contrário, traço 42. Com sede Avenida Principal, sem número, Distrito de Fontanilhas, município de Juína, Mato Grosso e da outras providências. Projeto de Lei número 62/2015, PLO. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Emenda, estima a receita e fixa a despesa do município de Juína para o exercício financeiro de 2016. Terceira, ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 4/2015, autora, mesa diretora. Emenda, revoga na íntegra o artigo número 54 da lei número 1585/2015.
Uma questão de ordem, nobre colega, acho que ficou fora aí uma indicação para leitura.
Perdão, ficou mesmo. Indicação número 295/2015. Autores, vereadora Nadilei Soares Teixeira e Ivani Cardoso da Lavalle. Agora sim. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Projeto de lei complementar número 4/2015. Autora, mesa diretora. Revoga na íntegra o artigo 54 da lei número 15.085/2015, de 20 de agosto de 2015, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Câmara Municipal de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei complementar número 4/2015 em discussão. Com a palavra a vereadora Nadilei.
Só para explicar que esse projeto aí é por conta de um cargo, né, de assessoria jurídica, e que o nosso assessor jurídico pediu afastamento, e aí precisa se mudar esse projeto para que a gente possa contratar, então, um novo assessor jurídico para casa. Porque nesse artigo ali diz que se houver vacância desse cargo, o cargo seria extinto. E aí, o cargo sendo extinto, a gente não poderia estar fazendo uma nova contratação de outro assessor jurídico para casa. Então, a gente está mudando esse artigo dentro desse projeto para que se possa, então, contratar um novo assessor para a Câmara Municipal.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, projeto de lei complementar número 4/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante ou manifeste. Aprovado o projeto de lei por unanimidade. Em terceira, discussão e votação.
Projeto de lei número 56/2015. Autor, Hermes Lourenço Bergamin. Revoga em sua totalidade a lei municipal número 1047/2008, que dispõe sobre a reserva de vagas para apenados em regime semiaberto e ingresso no sistema penitenciário nas contratações para a prestação de serviços com fornecimentos de mão de obra à administração pública do município de Juína, Mato Grosso e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 56/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Só para explicar também, essa lei está sendo revogada por conta de que, hoje em dia, para se fazer contratação de apenados, ou seja, de um preso, hoje quem usa fazer isso é a Secretaria de Recursos Humanos, né? Secretaria de Direitos e Recursos Humanos do Estado de Mato Grosso, que hoje é quem rege sobre a contratação de pessoas que estão presas e estão no semiaberto. Então, por isso, então, há essa necessidade de estar revogando essa lei aqui no município.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 56/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 56/2015, em terceira discussão e votação por unanimidade.
Segunda discussão e votação. Projeto de lei número 57/2015, autor, Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional complementar para a cobertura das dotações orçamentárias do orçamento do exercício financeiro de 2015 e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Vereadores que concordem com a votação em totum, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta ou manifeste. Aprovada a votação em totum por unanimidade. Eu coloco o projeto de lei ordinária 57/2015 em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta ou manifeste. Aprovado o projeto de lei é ordinária 57/2015, em segunda discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 58/2015. Autora, mesa diretora. Altera o artigo 3º da Lei Municipal número 1541/2014, de 15 de dezembro de 2014, que dispõe sobre o valor e a forma de pagamento de diárias aos vereadores da Câmara Municipal de Juína e da outras providências.
Em se tratando de segunda discussão e votação, nós teríamos que fazer artigo por artigo. Eu coloco para que o plenário decida se façamos artigo por artigo em toto. Os vereadores que concordam com a votação em toto permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a votação em toto. Eu coloco o projeto de lei ordinária 58/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei em segunda discussão em votação por unanimidade.
Discussão e votação única. Indicação número 295/2015. Autoras, vereadora Nadilei Soares Teixeira e Ivani Cardoso Dalla Valle. Indica sua excelência o senhor governador do estado de Mato Grosso, Pedro Taques, com cópia ao secretário estadual de assistência social, Valdinei Arruda, a necessidade, a oportunidade e a conveniência de agilizar a implantação do Sistema Nacional de Emprego, SINE, através do programa Emprega Rede, no município de Juína.
Eu coloco a indicação de número 295/2015 da vereadora Nadilei Soares Teixeira e Ivani Cardoso Dalla Valle em discussão. A palavra, vereadora Nadilei.
Bom, nós estivemos presentes lá naquele encontro que aconteceu com todos os vereadores do estado de Mato Grosso, junto com o governador do estado, e ali alguns dos seus secretariados estiveram presentes, né, explanando quais são os projetos que o governo do estado tem para os municípios de Juína. E, na oportunidade, então, nós conversamos lá com o secretário Valdinei Arruda, que é o secretário de Assistência Social do estado de Mato Grosso, e cobramos dele, Robson, a agilidade do SINE, porque já estiveram aqui duas consultoras, nós, o município, fizemos a nossa parte, a prefeitura disponibilizou um local para poder estar instalando o SINE, né? Foi feito todas as parcerias necessárias e até agora isso não aconteceu. E a importância do SINE para o município de Juína é que seria a agilidade, além de estar ajudando as pessoas, né, com uma banca de trabalho, estaria também agilizando quando a pessoa tem a sua rescisão na sua carteira de trabalho e tem que sair do município de Juína para Tangará da Serra, para Ariponã ou para Cuiabá para poder fazer a sua rescisão de contrato. Então, a gente está pedindo agilidade aqui, né, nessa indicação, para que ele faça o mais rápido possível. Nos garantiu que iria fazer, mas falou assim, nos cobre. E nós estamos fazendo isso, que é cobrar.
Com a palavra, vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, Ivani Della Valle, mesa diretora, demais colegas vereadores, jovens e adultos que prestigiam aqui a reunião hoje. Então, como a vereadora Nádia falou, recebemos a vida do Cine, cobramos que fosse instalado no nosso município. O Executivo fez uma parceria com vários sindicatos, os quais se dispuseram a custear todos os imóveis, ar-condicionado, que forem necessários para a instalação do Cine. A Prefeitura se comprometeu com o local e funcionários. Isso está tudo registrado em ata, mas para vocês terem uma ideia do... sei lá, que nem que palavra colocar aqui. Falta de responsabilidade foi o correto, porque depois de tudo protocolado no Cine, lá em Cuiabá, eles foram capazes de me dizer que tinham perdido os documentos. Aí fizemos tudo novamente, pegamos as cópias, protocolamos, aí apareceu o outro. Aí precisou de mais alguns detalhes, aos quais foram atendidos, e a última informação que foi me passada pela Ivone, que é responsável lá, é que agora não tinha pendência nenhuma mais e foi encaminhado para Brasília para que houvesse a homologação e, posteriormente, colocasse o número no Cine aqui de nossa cidade. Então, acho que, além dessa indicação da vereadora Nádia, eu acho que a gente também tem que fazer uma visita a Brasília ou pedir para que alguém lá vá ao Cine. Eu já pedi pessoalmente uma pessoa lá e verificar e pedir agilidade nesse processo de aprovação na capital federal, para que possa ser instalado o mais rápido possível.
Vereador Geraldinho.
Boa noite, presidente, novos vereadores, nosso pastor João Camargo, os demais presentes, os alunos, forçamento de vínculo. Para nós é uma grande satisfação. Esse projeto, pessoal, é grande para o município de Juína. Ele foi discutido desde 2010. Eu, o vereador Alexandre, nós fomos no Ministério do Trabalho, né, onde já era para estar implantado o município de Juína, o Cine. Depois, por falta de articulação, ou talvez da gestão, de pagar a contrapartida na época, né? E deu um probleminha, porque aí o pessoal de Ariponã acabou levando o Cine para Ariponã e Juína acabou perdendo. Então, isso é um prejuízo muito grande para os trabalhadores do município de Juína, porque quando vai mexer com a rescisão de trabalho, receber o fundo de GTS muitas vezes, tem deslocável ou Vilhena ou Tangará da Serra. Então, é uma perda muito grande. Eu mesmo já perdi muito recurso, às vezes você trabalha pouco mês no patrão, você vai sair, às vezes está 150, 200 reais. Se der 200 reais, como você vai em Tangará para receber 200 reais? Então, é uma perda muito grande para o trabalhador do município de Juína, e isso está ocorrendo há muitos anos. Isso eu acredito que é falta de responsabilidade da gestão pública. Isso é o papel do prefeito trazer para o município de Juína. Então, nós estamos perdendo por falta de gestão, interesse ao trabalhador do município de Juína. Eu sou um trabalhador, trabalhei muitos anos em carteira de trabalho, então acredito que falta um pouco de responsabilidade da gestão pública de implantar esse Cine Juína, que tá no Ministério do Trabalho desde 2010, que eu estou sabendo que já está o Cine para vir para Juína. Só está faltando gestão pública.
Com a palavra, vereadora Elzira Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia. Eu acho que o vereador Geraldinho está meio equivocado ou não ouviu corretamente as explicações aqui do vereador Robson, a qual já foram mandados duas vezes os documentos. A prefeitura também se propôs em estar fazendo essa parceria e, pelo que eu também estava lá junto com o governador, e pelo que eu entendi na conversa com o secretário, dava a impressão que o secretário até tomou um susto. Ora, lá em Juína ainda não tem Cine? Então, foi um susto que ele tomou, que eu estava junto também com as nobres vereadoras lá. Então, a gente quer as coisas bem esclarecidas e esclarecendo, Geraldinho, foi igual o Robson acabou de falar. Duas vezes mandado todos os documentos, a parceria da prefeitura oferecendo o local, fez a parceria, a prefeitura fez com todas as indústrias aí, onde iria estar fornecendo os móveis, ar-condicionado e tudo mais. E o povo de lá de cima é que perdeu o documento. Mandou novamente. Eu acho que nós temos que cobrar sim. Eu parabenizo as duas vereadoras aí por tomar a iniciativa. E Quero assinar embaixo dessa indicação também, porque a gente estava junto, então a gente viu o desenrolar da coisa ali. Até mesmo o secretário tomou um susto na hora que nós falamos que não tinha cine aqui. Obrigada.
Mais algum vereador? Eu coloco a indicação de número 295 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação das vereadoras Nadilei Soares Teixeira e Ivani Cardoso Alavale por unanimidade.
Tribuna do Povo. Indicação número 4 de 2015 do senhor Devanir Donizete Tesolins. Mas na inscrição está ele. Vamos fazer uma inversão aqui da ordem, a pedido da presidente, ao qual nós vamos passar a inscrição.
Deixa eu só fazer uma explicação. Como o Devanir já havia feito a inscrição anterior, ficou a primeira inscrição dele. Porém, como ele vai fazer um fechamento com a entrega de documento no final, com os alunos representantes que estão aqui, fica melhor que ele feche o trabalho com a apresentação do documento, enfim, com aquilo que foi preparado pelo CRAS. Então, a gente inverte a pauta e pede licença para que o pastor aceite essa inversão, né? E aí a gente passa, então, para o pastor João Camargo fazer o seu pronunciamento na Tribuna do Povo.
Ordem do dia. Inscrição número 5, 2015, do senhor João Camargo, pastor da Igreja Assembleia de Deus. Assunto: a importância do vereador.
Senhor João Camargo, pastor da Assembleia de Deus, seja bem-vindo. Pode se aproximar, a tribuna é sua. O senhor tem 10 minutos e nós vamos ouvi-lo atentamente. Aquilo que é nosso papel de vereador e fazer essa reflexão. Paulo Tiepo recebe, por gentileza.
Senhora presidente, demais membros da mesa e, enfim, todos os vereadores e a todos os presentes nessa sessão, eu resolvi me inscrever hoje na Tribuna do Povo para falar, expressar alguma coisa com relação ao vereador. No dia 1º de outubro, na próxima quinta-feira, o Brasil comemora o Dia do Vereador. E eu achei por bem me inscrever para falar, porque são muitos os que criticam, são muitos os que às vezes desonram, desvalorizam o vereador. Eu achei por bem escolher um texto bíblico para que todos saibamos que é de Deus e Deus está na consideração. E quando eu escolhi o texto bíblico para falar sobre a importância do legislador, a importância das leis, a importância das autoridades constituídas, eu encontrei na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, quando nos diz que devemos fazer orações por todos os homens. E eu gostaria que todos ouvissem a leitura desta porção bíblica. Diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, quando eu tomei conhecimento do Dia do Vereador, eu procurei uma forma de de me expressar, me posicionar ao lado do vereador. Porque a importância do vereador, como é o título, o tema dessa pronúncia, é que não é fácil ser vereador como se parece ser. Quem vem aqui na sessão plenária da Câmara, observa todo mundo bem vestido, todo mundo numa extrema organização, e às vezes não consegue acompanhar a vida do vereador no dia a dia. E eu escolhi esse texto bíblico porque também Deus se preocupa com a boa ordem e com a consideração. Olha a expressão do apóstolo Paulo. Ele estava falando para Timóteo, um obreiro também, um pastor também. E ele dizia: Timóteo, admoesto-te, antes de tudo, que se façam deprecações, rogos, súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Eu venho aqui em nome, eu imagino que de uma grande maioria do nosso município, agradecer a Deus pela vida dos senhores vereadores que abriram mão e que todos os dias abrem mão de muitos de seus direitos, de seu conforto e até mesmo do convívio familiar para se dedicar em função do povo. O vereador, ele é o elo que liga a população ao executivo para que as coisas aconteçam, como disse o apóstolo Paulo, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Ai da sociedade se não tivesse uma equipe organizada de vereadores que abriram mão de muitas coisas e que alguém pode até pensar que o desejo, o fato de ser vereador é apenas pelo salário que recebe. Talvez muitos dos senhores receberiam um salário melhor na sua vida secular, na sua vida particular. Mas houve um sentimento que falou mais forte. Uma necessidade no seu bairro, uma necessidade no seu distrito, uma necessidade na sua religião, um anseio por ver um município melhor. E aí decidiram abrir mão de muitas coisas e se posicionar a favor do povo, porque é isso que o vereador faz. Ele se posiciona a favor do povo e ele fiscaliza as ações do executivo, inclusive a administração financeira do município é fiscalizada pelos vereadores. E eu venho hoje, eu acredito que em nome de uma grande maioria, agradecer os senhores e senhoras vereadoras pela dedicação em nosso favor, em favor da população de Juína, dos moradores da cidade de Juína. E dizer também que nós somos um povo alegre. Em Juína, somos um povo alegre. Eu conheço Juína desde 1986, quando cheguei do Paraná, e sempre estou por aqui, e como pastor presidente da Assembleia de Deus desde 2008, eu nunca vi alguém dizer que não gosta de Juína. E isso tem um porquê. Porque terra boa tem em todos os lugares, mas existe algo especial, existe a bênção de Deus sobre a nossa cidade. Então quem escolhe vereadores também é Deus. É Ele que levanta, Ele que coloca rei e tira rei. Ele estabelece reino e Ele tira reino também. Então os vereadores que estão nessa atividade, nessa posição, foi Deus que permitiu que cada um dos senhores estivesse aqui. Então, pensando nesse dia do vereador, eu quis falar um pouco sobre a importância do vereador e dizer que Deus também está com a mão estendida sobre cada um dos senhores, porque é do seu interesse que haja uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. E nós fazemos questão que os senhores façam uma boa gestão, porque se houver paz nesse período, nós todos desfrutamos dessa paz. Se houver prosperidade em Juína nesse período, todos nós desfrutamos dessa prosperidade. E por falar em prosperidade, eu agradeço a Deus, porque a nossa cidade, não obstante as crises, como foi a de 2008, 2009, as crises mundiais, mas ruína, continua crescendo. Então Deus tem algo especial para a nossa região, a bênção de Deus está sobre nós. E eu vim manifestar o meu agradecimento a Deus e parabenizar todos os vereadores pelo seu dia, no próximo dia 1º de outubro, quinta-feira. Parabéns a todos os vereadores, parabéns a todos os que estão em eminência, os que renunciam muitas coisas em favor da população de Juína. E eu quero louvar a Deus pela vida dos senhores. Se me permitirem ainda, quero fazer uma oração de agradecimento, porque a Bíblia diz que não é só deprecação, intercessão e oração, mas também ação de graças. E é o que nós vamos fazer. Cada um, por sua vez, agradeça pela sua vida, pela vida da sua família, porque Deus colocou os senhores e senhoras nessa posição intermediária entre o povo de Juína e o Executivo. E nós estamos sendo bem representados pelos vereadores que Juína escolheu. Foi o povo que escolheu, o povo que votou, e nós, eu não vi ninguém decepcionado. Tem os críticos, que tudo que você fizer ainda não está bom, mas parabéns a todos os vereadores pelo trabalho, pela postura e pelo esforço com a nossa população. Se permitir, quero fazer uma oração e que a bênção de Deus esteja sobre os vereadores, sobre o prefeito, sobre toda a secretaria e também sobre a nossa cidade. Senhor nosso Deus e Pai, é no nome de Jesus que te agradecemos por esta grande oportunidade de estar nesta casa de leis, orando ao Senhor, agradecendo pela vida de cada um dos vereadores e vereadoras, pela sua família e porque até aqui o Senhor tem abençoado a nossa cidade através dos vereadores que foram escolhidos pelo povo para interceder por nós junto ao Executivo. Que o Senhor continue com a mão estendida abençoando a nossa cidade e que desta casa de leis saiam leis que beneficiem o povo, beneficiem aqueles que lutam pela vida nesta região, para que em tudo o Teu nome seja glorificado, porque havendo paz na cidade, todos nós desfrutamos dessa paz. É por isso que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Parabéns a todos os vereadores pelo seu dia 1º de outubro. Obrigado.
Agradecemos as palavras do pastor João Camargo, e que vieram como um bálsamo para nós, para o pastor, diante de tantas críticas que a gente recebe, algumas e a maioria sem fundamento. Isso é muito bom ouvir, porque eu tenho certeza também, como presidente dessa casa, testemunho, que cada um no seu, na sua especificidade de trabalho tem se esforçado ao máximo para dar o seu melhor. Eu espero que continue assim até o final do nosso mandato, que dá uma resposta àqueles que nos elegeram, que confiaram em nós. Eu agora convido para que o senhor Devanir Donizete Tesolim, que é um dos coordenadores do CRAS, venha até a tribuna para fazer o seu pronunciamento. A sua inscrição de número 4/2015. Ele vai discorrer sobre o... Ele vai discorrer sobre a Secretaria de Assistência Social e passar as informações sobre o projeto Família Cidadã e a todos os presentes. Professor Devanir, seja bem-vindo. A palavra é sua, você tem 10 minutos. Parabéns antecipado pelo grande projeto que vocês estão coroando nessa noite.
Boa noite a todos. Em nome das famílias do Serviço de Convivência de 017 e dos idosos aqui presentes, cumprimento a mesa. Em nome da secretaria e da equipe do CRAS aqui presente, cumprimento todo o público. Agradecer a presença de cada um, né? A gente aguardava um número maior, mas a gente sabe, ainda não sabemos quais os empecilhos, mas ficamos felizes com a presença dos que estão aqui. O projeto, ele é do início lá do CRAS, junto com os orientadores, facilitadores do serviço de convivência. O que é esse serviço? Porque nós tínhamos anteriormente o que chamamos de PET e ProJovem. Quando falamos serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, é um nome que até assusta, né, pelo tamanho dele, né? Mas, segundo a tipificação, o que nos orienta e nos guia é um serviço realizado em grupos, tanto de 0 a 17 anos, como grupos de idoso. Os principais objetivos é complementar o trabalho social com a família e estimular a participação na vida pública. É o que nós estamos fechando hoje esse projeto. Nós estamos, um dos objetivos é estimular a participação das famílias nas atividades públicas que estamos fazendo hoje e fortalecer a convivência comunitária. Então, quando nós reunimos vários bairros, estamos também fortalecendo essa convivência comunitária. Atualmente, nós estamos atendendo o bairro Palmiteira, módulo 5, módulo 6, Terra Roxa. Nós temos uma turma no CRAS e tem um grupo, parece, na Casa da Cultura. E temos o grupo do idoso aqui no Val Paixão e lá no próprio Lar do Idoso. Estamos hoje no... com 380 entre criança, adolescente e idoso cadastrado no sistema que é o SISC. Hoje estamos com 380. A nossa demanda é de 360, nós estamos com 20 a mais do que a demanda atendendo. O ano passado nós tivemos aqui na primeira edição somente com crianças e adolescentes. Nós visitamos vocês aqui numa sessão simbólica, era até o antigo prédio, e agora nós estamos continuando já com as famílias. E a pretensão é de que esse projeto continue ano a ano, cada vez com a maior participação. Na primeira etapa, nós sentamos com o Ivani, o pessoal do CRAS, a coordenação, depois sentamos com os orientadores, trabalharam lá nos seus bairros, os idosos trabalharam ali, levantamos algumas demandas, algumas situações e trouxemos para esse fechamento que é hoje. Então, foi em três etapas que se deu esse projeto. Os principais objetivos quando lançamos o projeto era esse de aproximar as famílias, de contribuir para a formação de cidadã, contribuir para a formação de novas lideranças. Alguém aqui no início disse, os futuros vereadores, né? Eu ouvi essa fala. Então, é um dos objetivos do projeto, é contribuir para essa formação de novas lideranças no município. E incentivar as famílias a participar de movimentos sociais e também conhecer direitos e obrigações para reivindicações de política pública de qualidade, que muitas vezes não exigimos porque nós não conhecemos. Então, esse também é o objetivo do projeto. Eu vou passar alguns dados aqui que eu achei bastante interessante, que vamos entregar depois aos representantes o resultado das indicações que essas crianças, adolescentes e idosos fizeram dos bairros, do município, do que aquilo que eles têm como demanda que seria necessário essa política pública de qualidade. Mas só alguns dados aqui. Eu lancei a pergunta, quantas pessoas já participaram da sessão da Câmara? Eu achei bastante interessante que deu 40% dessas famílias disse que já participou alguma vez. Então, temos um número razoável, né? Quantas dessas famílias receberam candidato na eleição anterior em suas casas? 70% diz que recebeu um candidato, no mínimo, visitando suas famílias. Agora vem um dado interessante. Quantas famílias que depois da eleição 2012 recebeu o candidato eleito? Apenas 5% dessas famílias diz que recebeu a volta daquela pessoa que passou na casa, que voltou novamente. Isso é só para nós e vereadores estar refletindo sobre o que as famílias, o que as pessoas pensam, né? E se você lembra em quem votou na última eleição, achei interessante também que 70% diz que lembra. Então, é um dado também bastante interessante, né? Nesse momento agora, nós vamos estar convidando alguns representantes dos idosos, das crianças e adolescentes, para entregar, protocolar junto à presidente, aquilo que foi de indicação, foi no caso, meio que no geral, não separamos por bairro dessa vez. E aí ela pode estender para os demais vereadores para estar observando e estar tentando de uma forma ou de outra, através de projeto, buscar essas reivindicações que serem atendidas, né? Nesse momento eu convido o senhor Delvair, a Tamires, a Letícia, o Gabriel e a Jéssica, E a Gleice representando a equipe do CRAS para protocolar junto a Ivani o documento. Por gentileza.
Senhor Devair, com honra nós recebemos esse documento e vamos fazer o encaminhamento necessário, tá? Muito obrigado. Isso aqui vai ser matéria para que nós possamos juntos buscar uma solução junto ao executivo e dos órgãos competentes.
Depois dessa entrega, a cidadania, como um dos princípios básicos da vida, está na Constituição de 88, né? Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, ter direitos civis, também participar do destino da sociedade, votar e ser votado. Os direitos civis e políticos não asseguram a democracia sem os direitos sociais. Aqueles que garantem a participação do indivíduo na riqueza coletiva, o direito à educação, ao trabalho justo, à saúde e uma velhice tranquila. O papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o conjunto de cidadãos que deve escolher o tipo de sociedade que pretende viver, determinando os papéis das suas principais instituições. Partindo desse pressuposto, fizemos a entrega, representando todos os bairros onde tem o serviço de convivência, fortaleza de vínculo e os idosos, e, em nome da equipe, agradecer essa Casa de Lei pela receptividade e a parceria, e a sociedade, em especial os companheiros de trabalho e as famílias que aqui compareceram. E fazer o fechamento da minha fala, representando os companheiros, uma citação de Carlos Roberto Sabe, que é um estudioso, um administrador. Não existe sucesso ou felicidade sem o exercício pleno da cidadania e da ética global. Muito agradecido.
Agradecemos, então, o professor Devanir, que é um dos coordenadores do CRAS, a Rose, que é a coordenadora geral do CRAS, e todos a equipe que acompanha, muito obrigado. Obrigado a todos que estão presentes. Obrigado pelo documento que nos entrega, que vai subsidiar o nosso trabalho. Agora nós temos as explicações pessoais e... Explicações pessoais, nós estamos pedindo a compreensão dos companheiros para a gente não fazer. Mas o Geraldinho está muito precisado de fazer uma fala. Vamos dar 2 minutinhos para o Geraldinho, para que ele faça a sua colocação. E depois nós vamos só dar os recados em solidariedade ao nosso colega Sandro. Hoje nós vamos encerrar por aqui e deixamos, então, contamos com a compreensão de cada um de vocês.
Eu queria só começar falando. Não é assim, presidente. Como nós estamos exercendo a democracia, eu acho que uma sessão é normal, uma sessão, né? Não pode tampar o sol com a peneira. Então, acho que cada vereador podia dar menos um minuto, dois minutos para se expressar e fazer um agradecimento. Isso é normal. Quando se fala de democracia e cidadania. Então, nós, vereador, temos o direito.
Ô, vereador,
cada um
se você
se
ficar falando isso aí, então não precisa falar. Não, você tem alguma coisa para dizer?
Presidente,
você
passou
vai
a falar
para
mim. Eu estou com a fala, presidente.
Tá, então, você vai falar aquilo que você se propôs a falar. Não, agora, quanto à condução, já foi acordado entre nós, vereadores, que ninguém iria falar. Agora você está insistindo em falar, então o senhor fala, estamos dando a chance de você falar, mas fala sobre aquilo que você se propôs.
Presidente, você deu 2 minutos, então é meu direito de cidadão e de vereador que eu tenho 2 minutos para falar, então você não me atrapalha. Então eu queria só agradecer o pastor João Camargo pelo belíssimo evento que aconteceu esse final de semana, né, no Centro de Evangelismo. Quero agradecer também a assistência social, as crianças que vêm nos prestigiar. É assim a democracia, é o direito do cidadão expor. Eu queria só falar uma coisa que nós estamos perdendo, que ele falou. O direito à cidadania, o direito às pessoas se colocar à disposição da sociedade quando defende o direito à cidadania na coletividade, no direito social. Então, nós vemos hoje o nosso bairro, a nossa cidade abandonada aí por falta de cidadania, por falta de companheirismo com a sociedade. Então, vocês que estão aí descobrindo a democracia, a cidadania, eu acho que mais comum é vocês somar com vereadores e começar a acreditar que realmente nós vamos mudar a democracia no Brasil através de apoio, através dos movimentos sociais, que nós transformamos o nosso Brasil, transformamos Juína, quando nós temos o direito de cidadão de expressar e colocar suas opiniões. Então, mais que Deus possa abençoar a todos.
Gostaria de, antes de encerrar nossa sessão, lembrar a todos os vereadores e ao público presente que nós vamos ter audiências públicas para apresentação das contas do segundo quadrimestre de 2015, que vai ser no dia 30, depois da manhã, às 9 horas aqui na Câmara Municipal. Queremos também lembrar a todos e convidar para se fazer presente na Carreata para Jesus, que é a Marcha para Jesus, que todo ano corre, que é o MEG que promove, no dia 31 do 10, né, às 17 horas, nós convidamos a todos que façam parte desse movimento, que é o movimento para fazer uma reflexão muito boa, e a gente é parceiro para que a gente possa conduzir esse movimento e agradecer a Deus por tantas bênçãos que temos. Também gostaria de lembrar aos vereadores e às famílias, ao público presente, que nós temos o culto de ação de graças do Dia do Vereador, que está sendo realizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, do qual o senhor Jeremias da Silva Lima, que é o primeiro ancião, está nos convidando, já fez esse convite há dias, para que a gente não esqueça de estar presente nesse dia, 19h30 do dia 1º de outubro, quinta-feira. Então, todos estão convidados para participar. Do mais, eu agradeço a presença de todos, desejo uma ótima semana, que Deus possa nos abençoar, reforçando ao Sandro nossas orações e nossos votos de que a família encontre a paz e saiba que o seu pai está com certeza num bom lugar. Que Deus possa nos abençoar cada dia grandemente. Obrigada, pastor, pelas palavras lindas. E eu sei que Deus está na frente. Se nós estamos aqui, é porque Ele tem um propósito para nós. Então, muito obrigado a todos. Uma boa semana e eu declaro encerrada a sessão.